Foi muito prazeroso para mim receber da casa. É, o tema de um livro da Joana de Ângeles, não sei se vocês conhecem, uma mentora, que trabalha muito com o Divaldo. E Evangelho, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Com relação a esse, a Joana, queria dar uma panorâmica sobre o trabalho dela. Ela tem vários livros com Divaldo, mas tem uma série chamada Série Psicológica, onde ela aborda temas tentando promover ao leitor oportunidade de refletir sobre a sua própria vida, ou como ele lidar com as dificuldades dele, conhecer o seu passado, identificar coisas no passado que podem estar resultando em problemas no momento atual. Também de perceber que nós trazemos, através de várias encarnações, experiências que resultam em hoje não estarmos em condições de lidar com algumas dificuldades. Ela abre a nossa mente para essa percepção e traz também condições para que a gente possa, ao nos conhecer, promover a nossa mudança, a nossa percepção do mundo e sermos instrumentos para o nosso próprio crescimento e, posteriormente, a evolução daquele com quem caminhamos no dia a dia. As passagens deste livro, particularmente, estão baseadas em vários textos do Evangelho, textos de Mateus, de Lucas, de Marcos. Pega pequenos versículos e ela discorre a partir dali o que que Jesus quis trazer com aquele conhecimento, com aquele ensinamento. E como nós podemos lidar com essa reflexão na nossa vida? E como o livro, ele é extenso e tem vários capítulos, cada capítulo com um tema específico, eu selecionei alguns, porque nós não teríamos condições de abordar o livro como um todo. Li tópicos que me pareceram bem significativos e pontuais sobre determinadas condições em que nós vivemos no nosso dia a dia. O primeiro fala sobre o jugo leve. A passagem do Evangelho que está em Mateus: "Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Joana coloca que Jesus nos oferece alternativas terapêuticas. Por isso coloca a luz da psicologia profunda nesse livro, faz parte do título do livro, porque exatamente tenta resgatar de nós, do nosso íntimo, aquilo que pode ser, ao ser resgatado conscientemente, nós possamos então trabalhar. Vamos lembrar aquela frase de Jesus: "Conheça a verdade e a verdade libertará." É exatamente com o conhecimento do nosso eu, das nossas dificuldades, que nós vamos poder nos libertar para sermos pessoas melhores. E esse jugo leve, ele coloca que ainda sofremos e nos comprometemos sem conseguir nos libertar, porque realmente nós não nos conhecemos. Não conhecemos aquilo que nos impede de crescer e de evoluir. Nós só vamos conseguir nos libertar quando nós conhecemos aquelas mazelas que nós trazemos de várias encarnações. Aquelas dificuldades por experiências que nós passamos e que ainda não conseguimos nos libertar. Joana, em outros livros, tem O Homem Integral, tem O Amor Imbatível Amor, são dois outros títulos que ela tem. Ela aborda muito bem essa questão do autoconhecimento, do resgate das informações que nós temos gravadas em nós, experiências, e que nos impedem de conviver internamente. Por exemplo, se eu tenho consciência de alguma coisa que me impede de crescer, mas eu também tenho consciência de que eu preciso crescer. Quando nós convivemos com esse embate interior, nós ficamos com sentimento de culpa, nós ficamos sem condições de lidar com nós mesmos. Então nós precisamos de entender, resgatar, compreender e nos libertar no sentido de eu preciso me perdoar, eu preciso me compreender, eu preciso encontrar uma forma de perceber que eu ainda sou um ser que caminha, que aprende, não sou perfeito, então eu tenho que reconhecer que realmente ainda tenho limites. E a partir do momento que eu reconheço que eu tenho esses limites, eu me percebo como um ser que pode crescer a partir do momento que eu posso me conhecer. E Joana lida muito com isso nos livros dela. O processo, então, terapêutico que Jesus nos oferece é libertador. Exatamente porque ele nos compreende, ele como terapeuta nos acolhe e diz para nós, percebe em nós os nossos limites, sabe que somos seres em crescimento, é extremamente compassivo conosco, não há em qualquer momento uma colocar o dedo e falar assim, você é isso ou você não consegue, não, ele sempre está proporcionando a nós oportunidades de nos conhecermos e crescermos. Eu estou repetindo porque eu acho que esse é o cerne da questão, de nos conhecermos e compreendermos que temos capacidade de seguir em frente, de nos libertar e sermos seres melhores. Houve uma palestra um ano atrás aproximadamente, que eu tomei conhecimento, que a palestra toda foi em cima do jugo leve. E eu queria trazer como curiosidade, que eu achei muito interessante. Uma médica, no Espírito Santo, num congresso médico, foi desafiada por alguns colegas, sabendo que ela era espírita, que ela deveria comprovar cientificamente que aquela frase de Jesus, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, o meu jugo é suave e meu fardo é leve, que ela tinha que comprovar que isso era cientificamente verdadeiro. Ela ficou um mês procurando, que eles deram um mês para ela encontrar essa resposta, e uma semana para completar esse um mês, e ela não sabia como sair desse desafio, ela foi a uma palestra onde o palestrante falava sobre analgesia, medicamentos que trazem alívio à dor. E o palestrante, cientista, falou que nós temos um portal de dor. Temos um portal de dor que ele é aberto ou fechado ou em síntese. Nós sentimos dor, ou podemos não sentir dor ou não tão intensa, a partir do momento daquele portal estar aberto ou fechado. E o que fecha ou abre esse portal? Não é medicamento, é postura moral. E ela ali teve um insight. Bom, é a minha resposta. Mas seguindo ali o palestrante, que nós temos dois cérebros. E eu fui pesquisar, realmente existe essa colocação. Um chamado arqueocórtex, o nosso cérebro antigo, primitivo. É aquele que nós trazemos desde os primórdios. E temos um outro cérebro, chamado neocórtex, que é o cérebro novo, que é o cérebro que nós fomos construindo ao longo das eras com a nossa evolução moral, ética e espiritual. A partir do momento em que nós usamos o cérebro novo, nós sentimos menos dor, nós somos mais tolerantes às dificuldades e convivemos melhor com os obstáculos da vida. Mas se nós usamos mais o nosso ser primitivo, o nosso cérebro, onde contém as informações primitivas, nós ficamos mais rígidos e ficamos mais disponíveis à dor e ao sofrimento. E assim ela colocou a resposta aos desafiantes, que realmente a resposta de Jesus, a colocação de Jesus era verdadeira e poderia ser comprovada cientificamente. Porque a partir do momento que nós assumirmos a boa nova do Cristo em nossas vidas, nós vamos ser mais evoluídos moral e espiritualmente e seremos mais tolerantes à dor e teremos mais condições de sobreviver aos obstáculos da vida de uma forma mais saudável. É muito interessante essa passagem. A palestra é de mais de uma hora. Eu fiz aqui uma síntese, né, da essência. E eu achei muito interessante e eu quis compartilhar com vocês, porque está dentro daquilo que a própria Joana nos coloca. Que com Jesus o nosso fardo é leve. Porque Ele prometeu nos acolher e nos libertar e fazer com que nós sejamos, a nossa vida seja mais suave. Um outro aspecto é a libertação pelo amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é a terapia mais eficiente que nós temos para que possamos nos libertar do que a psicologia chama de lado sombra. É aquele lado em que nós ainda estamos arraigados ao nosso primitivo e ainda estamos ainda muito presos, apegados ao materialismo, ao dia a dia. É o apego mesmo. E se nós temos o amor em nossas vidas, nós nos libertamos, ou vamos nos libertando, vamos colocar assim, porque não é nada mágico, não existe salto quântico, mas a partir do momento que você assume que o amor, a boa nova do Cristo, nos promove esse caminho mais libertador, nós vamos deixando de lado esse lado sombra e passamos a assumir na nossa vida o lado luminoso. Que nós somos seres de luz. Afinal de contas, somos filhos de Deus, todos nós, e Deus é luz, e sendo filhos dele, somos também luz. Só precisamos de ter consciência disso e pautar a nossa vida para que essa luz brilhe. Coloque, inclusive, Joana, e lembra uma palestra que eu dei a semana passada sobre a candeia? Jesus falou, não coloque a candeia sobre o alqueire. E é muito interessante porque alqueire era na antiguidade, era uma medida de capacidade. Mas, para algumas escolas religiosas e até secretas, e certamente tem a ver com aquela época do Cristo, isso, com os essênios ou o que seja, alqueire era onde punha o alimento para ser vendido. Quem morou no interior, lembra daquelas conchas que normalmente nas vendas as pessoas faziam, eu quero tantos quilos ou tantos... Aquilo era o alqueire, depois de uma determinada época. Então a gente não deve colocar a candeia sob o alqueire, mas dentro, para que seja distribuído. Então a luz tem que ser distribuída, tem que ser compartilhada. Então nós temos que fazer com que a nossa luz brilhe para que outros sejam beneficiados. Somos seres de luz como filhos de Deus. E vamos colocar então a nossa luz no velador, para que ela possa brilhar para todo mundo. Essa é uma forma de expressar o amor que nós temos em nós. Luz e caridade é um outro capítulo. Então vai, diz Jesus, e faze também o mesmo. Aqui no caso, esse versículo está dentro da parábola do bom samaritano. Todos aqui conhecem a parábola do bom samaritano. E na essência, que a Joana coloca que o bom samaritano, o que ele fez ao ajudar aquela pessoa que tinha sido atacada pelos ladrões? Ela ajudou aquela pessoa naquele momento, porque sabia que se esperasse mais um pouco poderia ser tarde. Ela teve a oportunidade, percebeu a oportunidade da ação. Não questionou nada. Inclusive, todos sabem, imagino, que os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Eles eram era um grupo à parte. Eles não eram aceitos dentro do grupo judeu. E, exatamente, um samaritano ajudou um judeu. Então, coloca que o bom samaritano ajudou o judeu mesmo sabendo que ele era judeu, porque ele estava liberto daquela questão de estar preso na, do revide. Essa sensação do revide, porque o outro o poderia ter perseguido ele em algum momento, não existiu na cabeça dele. Era um ser que era irmão dele e precisava de ajuda. E essa também é uma lição para que a gente possa perceber no mundo que precisamos ajudar as pessoas sem nos preocuparmos quem ela é. Temos a consciência da oportunidade da ajuda e não estarmos esperando o retorno com relação à atitude. Coloca Joana nesse capítulo que o bom samaritano, ele ajudou, levou para uma pousada, pagou as despesas daquele momento, ainda falou que voltaria para pagar mais alguma coisa se fosse necessário, e certamente ele nunca mais soube com relação àquele ser. Porque não era importante para ele depois saber quem era ou se teria alguma retribuição. Ele simplesmente quis ajudar. Que isso também é uma atitude que precisamos passar a ter em nossas vidas. Um outro capítulo coloca então Jesus como psicoterapeuta. Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Também é uma colocação que Jesus fez em vários momentos. Porque muitas vezes a gente quer ajudar e ajudar indistintamente, mas não carregamos ou não damos uma força maior da nossa atitude para aqueles que precisam realmente da ajuda. Aí falaram, mas o senhor não vai ajudar, ou Jesus, você não vai ajudar? Não. Quem precisa de mim, ou que precisa de ajuda, são os doentes. Os sãos, mas todos nós estamos doentes de alguma forma, e todos nós precisamos de Jesus. E Jesus realmente é uma figura tão especial, porque quando nós precisamos de alguma coisa, estamos com alguma dificuldade, a gente se lembra logo de fazer uma oração a Ele e pedir ajuda. Isso não é gratuito, porque Ele passou por nós no planeta, vou dizer por nós, porque alguns de nós poderia estar ali naquele momento, Ele passou por nós, exerceu tudo aquilo que Ele ensinou. Ele não deixou nada escrito. Mas o exemplo dele de vida junto a nós é de uma tal intensidade, porque de tal forma verdadeiro, que falamos sobre ele até hoje, com respeito, com carinho, e sempre como um ser que pode promover a nossa felicidade, de abrir os nossos caminhos para algo melhor. É sempre aquele a quem nós recorremos quando precisamos de algo que está difícil para nós lidarmos com ele. E ele acolhe. O terapeuta competente é aquele que acolhe em qualquer momento. Está sempre pronto a ouvir e a oferecer alguma ajuda. Mas o terapeuta mesmo, competente na íntegra, não é aquele que nos responde o que devemos fazer, mas aquele que mostra o caminho ou os caminhos que nós podemos trilhar para alcançar o nosso objetivo. E Jesus foi um mestre nisso. Ele não disse para alguém, faça isso. Ele dava até um ensinamento por parábola, mostrava algumas opções, mas a decisão é nossa. Nós é que temos que decidir o que fazer da nossa vida. Porque nós temos que ter a responsabilidade das ações e das opções que fazemos na nossa vida. Mas ele nos mostra caminhos. E os caminhos principalmente foram demonstrados pela própria vida dele. Não só o que disse, mas principalmente pelo que ele viveu. Porque ele realmente foi e é verdadeiro para nós. Nós podemos pegar a Boa Nova, como disse o Armando, a Boa Nova é o Evangelho dele, e está ali tudo o que precisamos para encontrarmos a nossa libertação. Nós ainda não conseguimos, mas isso não é um problema. Não é um problema em termos de curto prazo, porque ainda estamos num caminhar, estamos ainda no aprendizado e temos que reconhecer a nossa limitação. Mas reconhecer que não podemos ficar só nesse reconhecimento da limitação, mas devemos buscar o nosso caminho de aprendizado para que possamos realmente nos libertar. Tem um novo capítulo chamado A Busca, que vai completar esse meu pensamento. Joana coloca que Jesus, apesar de ter alcançado toda aquela elevação moral e espiritual, de que nós sempre falamos e sabemos, ele veio à Terra sabendo que ainda poderia aprender. Tinha coisas ainda a aprender, porque perfeito só Deus. E havia ainda um hiato ou uma distância muito grande daquilo que ele tinha alcançado com a perfeição de Deus. Então ele reconheceu que ainda tinha muito a caminhar para poder atingir aos poucos a perfeição que Deus espera de nós. Como também Jesus, compassivo e amoroso conosco, sabe da distância que há entre nós e ele, em termos de conhecimento, elevação moral e espiritual. E nos ama de tal forma, e é de tal forma compassivo conosco, que conhecendo isso, ele nos compreende, nos acolhe e nos proporciona oportunidades maravilhosas para que a gente possa ir encontrando esse caminho dentro das nossas condições e da nossa potencialidade. Essa é uma grande beleza. É o grande reconhecimento de realmente o quanto ele nos ama por nos compreender e nos proporcionar condições de caminhar, de encontrar a nossa libertação e encontrar o nosso autoconhecimento. Ele está sempre promovendo isso. Hoje nós temos o Evangelho, que está ali à disposição, à nossa disposição, para recorrermos a ele, porque tudo está ali. Diz Joana que, sob qualquer aspecto considerado, o testamento de Jesus, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. E é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. O Evangelho é o testamento que Jesus deixou para nós. E ali está contido tudo de que precisamos para que possamos buscar e encontrar a nossa reforma íntima e a nossa elevação espiritual e moral. Mahatma Gandhi, certa vez, ele disse que podem destruir todos os livros do mundo, mas se ainda se mantiver as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, teremos ainda conosco tudo de que precisamos para encontrar o nosso caminho. Porque o Sermão da Montanha é a síntese de tudo que nós precisamos para nos elevar espiritualmente, moralmente. Então, dentro disso aqui, como coloca Joana, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Um outro capítulo, dentro da busca ainda, eu acho que tem um fator, eu acho muito interessante e importante, que normalmente quando nós vamos aprendendo, conhecendo, seja aspecto científico ou até espiritual, evangelho, chega um ponto que às vezes a gente fica assim, meio confortável naquilo que a gente já conseguiu adquirir de conhecimento. A gente fica ali, não vou ficar em repouso, que eu já sei tudo de que eu preciso. Inclusive, quando ela coloca que Jesus veio reconhecendo que havia uma grande distância entre ele e Deus, em termos de conhecimento e perfeição, ele, ao vir ao planeta, ele estava assumindo que ele não poderia ficar em repouso. Ele tinha que continuar trabalhando e conquistando novos patamares de elevação. E ele propõe isso para nós. Nós não podemos ficar confortáveis no estado em que estamos ou que alcançamos em determinado momento. Quando nós estivermos naquela situação confortável, eu sei, agora eu vou ficar aqui, está tudo bem. Chegou o momento de questionarmos alguma coisa que para nós era uma verdade inquestionável. Chegou aquele momento que precisamos de criar uma ruptura nos limites que nós mesmos colocamos na nossa vida. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos crescer, não vamos evoluir. Precisamos de abrir novas frentes de trabalho, novas frentes de conhecimento. Isso é algo que nós devemos fazer constantemente em nossas vidas. Não podemos ficar em repouso. Não podemos ficar em condições ou situação confortável com aquilo que já adquirimos. Aqui estamos falando de elevação moral e espiritual, de conhecimento e de exercício do Evangelho em nossas vidas. Não podemos ficar no repouso. Temos que estar sempre ativos e sempre criando rupturas nos nossos limites, para que, a partir dessa ruptura, possamos encontrar novos conhecimentos e ampliarmos os nossos horizontes. E coloca, buscai e achareis. Coloca, pedi, batei e buscai. Porque é dessa forma que nós vamos encontrar os nossos caminhos e nos elevarmos realmente. Não vamos ficar em repouso. Vamos sair do nosso conforto e vamos exercer o Evangelho na íntegra, dentro das nossas possibilidades e em nossas vidas. O último capítulo que eu gostaria de conversar a respeito é a gratuidade do bem. Se o texto do Evangelho em Marcos, seja o que for que pedirdes na prece, crede que o obtereis e concedido será o que pedirdes. O entendimento da mensagem convida o trabalhador do bem à ação. Ele tem que agir sem descanso, como nós já colocamos. Não só no sentido de buscar conhecimento, mas de trabalhar. O trabalhador do bem tem que estar sempre ativo. O entendimento da mensagem convida, que nos coloca, que a saúde é um resultado direto da transformação moral, pois é do espírito que procede todas as manifestações orgânicas. O nosso corpo físico, ele é uma máquina que age sobre determinados estímulos, de acordo com a vida que nós temos, mas ele também ele é alimentado, as nossas células são alimentadas não só do físico, da água, do alimento que absorvemos, mas também daquilo que temos no nosso espírito. O nosso espírito é que realmente alimenta o nosso corpo físico de materiais sutis, energias, que nos transformam organicamente. Agem sobre o nosso corpo. Quando nós temos essa vibração boa dentro dos princípios evangélicos, nós buscamos o amor, nós buscamos a nossa mudança, a nossa reforma íntima, o nosso corpo sente favoravelmente essas nossas atitudes ou essa nossa busca. Então, nós precisamos de buscar esse caminho até como uma forma de nós nos mantermos saudáveis. O trabalhador que trabalha na região, nessas reuniões de cura, ele tem que estar bem e ser um canal dessas energias para atingir o enfermo que está sendo auxiliado por ele. Ele se auxilia e compartilha esse bem-estar que ele recebeu pela sua boa postura, pela sua boa condução, também é a questão da luz sobre o alqueire. Porque nós conseguimos absorver o bem-estar a partir do nosso comprometimento, a partir da nossa busca pela melhora e devemos, como trabalhadores do bem, compartilhar isso e sermos doadores ou canais de doação dessas energias para aqueles enfermos que buscam a casa ou que nos buscam no dia a dia, seja um abraço. Quem já reparou ou já teve a oportunidade de alguém que está ali, um conhecido normalmente, para a gente ter a liberdade de chegar, e não estar bem. Aí você precisa, deixa eu dar um abraço em você hoje. E você dá aquele abraço especial, sentindo que você é um instrumento ali naquele momento. E a pessoa, depois você vai me sentir tão bem com aquele abraço seu. Não precisamos de ser espíritas para isso. Basta que sejamos pessoas que tenham a consciência de que nós não somos só o corpo físico. O nosso ser principal é o espírito. O corpo é só um instrumento de que o espírito se utiliza para fazer essa caminhada de aprendizado e de evolução. E nessa consciência, voltando àquele tema anterior da luz, vamos absorver essa luz, vamos ter consciência de que essa luz existe em nós, está em nós, e vamos compartilhar de forma gratuita. Com a renovação moral, o enfermo que nós atendemos como trabalhadores do bem, passa a ter a capacidade de fixar as energias saudáveis que ele recebe. Muitas vezes chega um enfermo numa casa espírita ou numa outra casa que presta esse tipo de serviço e ele vem, teve uma melhora, mas é uma melhora temporária, porque ele não tem ainda a capacidade de fixar essas energias que ele recebe. Ele recebe essas energias, naquele momento ele se sente bem, mas para fixar essa energia e realmente promover a sua própria saúde, ele precisa mudar moralmente. É isso que vai mudar a nossa condição de sermos saudáveis de uma forma mais definida. E nós próprios, se nós buscamos ajuda, estamos trabalhando e buscamos ajuda também, porque nós também precisamos de ajuda, mas se nós não buscamos essa melhora, essa reforma íntima, essa mudança moral, essa agregação de valores espirituais, nós vamos cair novamente em algum momento. Porque não teremos a capacidade, como diz a Joana, de fixar essas energias saudáveis em nós. Então ele coloca assim, o texto aqui, como a sua renovação moral, o enfermo passa a ter a capacidade de fixar energias saudáveis que irão trabalhar no seu ser, proporcionando bem-estar e paz. A partir de então, torna-se fonte de luz, mas tem uma condição. Ele se torna uma fonte de luz, desde que ofereça de graça que gratuitamente haja recebido. De graça dai o que de graça recebeste. Muitas vezes nós queremos ganhar com aquilo que fazemos. Ganhar vantagem ou ganhar dinheiro, o que seja. Isso vale para o nosso trabalho profissional, numa grande empresa, no trabalho do dia a dia, que coloca arroz e feijão na nossa casa. Mas aquilo que ganhamos gratuitamente no sentido espiritual, de graça devemos compartilhar. Isso é a essência do Evangelho. Jesus nos chamou a isso e precisamos realmente entender que o compartilhar gratuitamente faz parte da nossa elevação moral e da nossa reforma íntima. E é importante que a gente perceba e assuma isso em nós. O livro, esse livro Jesus e o Evangelho, vale a pena ler na íntegra. Aqui foi só uma leve pincelada e mesmo o que eu disse de cada capítulo foi só um resumozinho e vale a pena conhecer e ler. Tem termos às vezes difíceis, que a Joana fala realmente como alguém, um terapeuta, ou alguém com grande conhecimento e pode usar algumas palavras ou algum vocabulário que possa não ser muito acessível, mas vale a pena a gente tentar caminhar. Uma colocação que ela fez sobre Jesus e que eu me esqueci e eu acho que é muito importante, tanto na psicologia o quanto nas religiões mais importantes, que nós precisamos aprender a conviver com o nosso lado feminino e masculino. Isso quer dizer o quê? Na China, por exemplo, nós temos que ter equilíbrio entre o yin e o yang. Na psicologia yinguiana, temos que ter o equilíbrio entre a ânima e o ânimos. O que seria? Nós precisamos ser doces e enérgicos. Sermos enérgicos com docilidade. Sermos determinados com mansuetude. E Jesus é isso o tempo todo. Ele, em várias oportunidades, teve que ser enérgico, determinado, para mostrar o caminho. Mas ele fez isso com brandura. Ele fez isso com amor. Isso também é algo que precisamos aprender. Porque isso só se consegue quando nós temos um grande amor em nós. Que normalmente ou somos enérgicos demais, ou somos muito mansos, e tudo em excesso não atinge os nossos objetivos. Nós devemos buscar atingir esse equilíbrio do nosso lado manso, doce, fraterno, afetuoso, com o nosso lado de energia, de busca, de determinação para encontrar os caminhos e resolver as coisas, os problemas. Nós devemos buscar esse equilíbrio. Que atingindo esse equilíbrio é que realmente vamos alcançar os nossos objetivos positivos de crescimento, de elevação, de libertação desse ser maravilhoso que existe em cada um de nós. Muitas vezes a gente olha só a máscara. É aquela pessoa que ou é muito enérgica ou que não consegue realizar. A gente não consegue ainda olhar além disso. Todos nós temos uma grande beleza. Jesus disse que nós somos deuses. E nós somos esse ser maravilhoso. Todos nós, indistintamente. Alguns estão conseguindo já encontrar esse ser ou essa luz e conseguem já libertar essa luz para compartilhar. Outros têm que trabalhar um pouquinho mais. Mas a gente só vai trabalhar nesse caminho se a gente realmente assumir que somos seres de luz e somos filhos de Deus. E que nós merecemos ser felizes, que é isso que Deus quer. Mas para alcançarmos a felicidade, é um caminho que nós temos que trilhar por nós mesmos. Vamos buscar o conhecimento, vamos buscar o aprendizado. Como disse Joana, vamos abrir, romper os nossos limites para aprender cada vez mais e encontrar novos caminhos. Mas, principalmente, vamos fazer isso sabendo que somos seres de luz e de amor, para poder alcançar a nossa libertação de acordo com a Boa Nova, esse testamento maravilhoso que Jesus deixou para cada um de nós. Espero que vocês realmente fiquem sensíveis ou tenham ficado sensibilizados e que busquem realmente esse caminho na vida de cada um. Muita paz.
Material.
Você me ajuda quando eu vou descer aqui? Me ajuda? Dê.
Diante de tudo que foi dito, desse material riquíssimo, maravilhoso, Jesus, nós só temos